Boa noite a todos. Declaro aberta essa sessão ordinária aos 6 dias do mês de junho de 2016. Solicito ao secretário, o vereador Leandro, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Muito boa noite a todos. Ata número 18 de 2016, aos 30 dias do mês de maio de 2016.
Coloque em discussão a ata. Coloque em votação a ata. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Eu gostaria de registrar a presença do senhor Luiz Batistella, que gerente das lojas Pompeia, que nos fez a doação lá do prédio, para a construção do prédio lá do CRAS. Nós estávamos reunidos com ele até agora. Muito obrigada pela presença. Solicito ao secretário, o vereador Leandro, que faça a leitura das correspondências recebidas.
Senhor presidente, senhoras e senhores, nós temos um convite aqui, enviado da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, para a Câmara de Vereadores. De ordem do presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, deputado Valdeci Oliveira, envio o convite para a audiência pública que vai debater políticas de prevenção e tratamento à gripe H1N1. A audiência proposta pelo deputado Valdeci Oliveira será realizada no dia 20 de junho de 2016, segunda-feira, às 14h30, na Câmara de Vereadores de Santa Maria, situada à rua Vale Machado, 1415, no centro de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Pedimos repassar aos seus contatos que estejam envolvidos com essa temática. Atenciosamente, assina o senhor Fabrício Ribeiro Salles, consultor legislativo. Somente essa correspondência, senhora presidente.
Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura dos requerimentos, indicações e solicitações de informação.
Indicação número 22 de 2016, senhora presidente, os vereadores abaixo firmados indicam ao Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente que proceda à colocação de luminária elétrica em poste de iluminação pública localizado na saída da estrada Marujita, na BR-116. Arambaré, 6 de junho de 2016, assina a vereadora Marisete Medeiros Dias, Gledson Nunes Silveira, Leandro Hugo Schmegel, Gerson Pastoriza Ribeiro e Sandro Gil da Silva Stropp. Indicação 22 de 2016.
Será encaminhada. Próximo.
Solicitação de informações número 38 de 2016. Senhora Presidente, os vereadores abaixo firmados, após a apreciação desta em plenário, vêm solicitar informações ao gabinete da Prefeita Municipal de Arambaré, como segue. Qual a razão social da empresa que está realizando a pintura do prédio do posto de saúde? Quais os custos do serviço? Arambaré, 6 de junho de 2016. Assina os vereadores Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Gledson Nunes Silveira, Leandro Hugo Schmigo, Marisete Medeiros Dias e Sandro Gil da Silva Stropp.
Com a palavra os autores. Vereador Gerson.
Perdi o 38, pedido de informação?
38 de 2016, vereador.
Ah, tá. Uhum. Não, aqui a pergunta é bem simples. Acho que todo mundo ouviu. Qual a razão social da empresa que está realizando a pintura do prédio do posto de saúde? Nós queremos saber o custo, se sabe a situação que está a saúde, que a crise só existe ali na saúde, só pode descer depois das 5 da tarde, e quanto está custando para se pintar um prédio, qual é a necessidade? E a empresa também, que não é ninguém daqui, pelo que se viu ali. Então essa é a pergunta, espero que venha a resposta.
Tá. Vereador Joel.
Boa noite. Eu não sou contra que venha a resposta. Eu só vou fazer uma colocação sobre até onde eu sei. Esta pintura está dentro do orçamento que foi feito para a obra toda. E a empresa tinha deixado de fazer a pintura e estão fazendo agora. Então isso aí já está no orçamento do prédio todo. Então vai ter, não sei se é a mesma empresa ou se terceirizaram, vai ter um custo, vai ter CNPJ da empresa, mas faz parte da obra. A pintura, a obra toda inclui a pintura. E essa pintura já estava dentro do orçamento.
Vereador Gerson.
Não, acho que está havendo uma confusão aí. Eu estou falando do prédio de saúde aqui, não do PSF lá do loteamento. Desse aqui. Aqui do centro da cidade.
Coloque então em votação o pedido de informação. Quem estiver de acordo permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo. Encaminha a sessão para a ordem do dia. Solicita ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura dos trabalhos.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu vou passar a palavra aqui ao assessor jurídico, que vai nos colocar em informações aqui sobre os PLs que estão na casa. Aqui.
Boa noite a todos. Senhora presidente, tem 4 projetos de lei tramitando na casa, nenhum na pauta de hoje. Para citá-los nominalmente, seriam os seguintes, que se encontram-se na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Os PLs número 2272 de 2016, que autoriza a contratação de operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento, no valor de R$1 milhão. E também projeto de lei número 2274 de 2016, que autoriza a contratação de um enfermeiro e um técnico de enfermagem. Chegou na casa, no dia de hoje, senhora presidente, também, projeto de lei número 2275 de 2016, o qual autoriza a contratação de um psicólogo e um assistente social. E estamos aguardando ainda um ofício remetido ao Poder Executivo, na data de 21 de dezembro de 2015, que trata do projeto de lei número 2250 de 2015, que dispõe sobre o incentivo para a implantação de filtro anaeróbio. Seriam esses projetos de lei, senhora presidente.
2274 está onde?
2274 na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Na data de hoje foi encaminhado, tanto ele quanto 2272. Os dois já compareceram favorável da assessoria técnica.
Não. Alguém mais quer se inscrever, então, que nós já vamos passar para as explicações pessoais. Se alguém gostaria de se inscrever.
Nós já temos 4 vereadores inscritos. Então, vou encerrar aqui a chamada e vou começar a chamar, então, os vereadores à tribuna.
Já que nenhum... Encaminha a sessão para as explicações pessoais. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura dos inscritos.
Hoje nós teremos a chamada de A a Z. Então, o primeiro vereador a se manifestar na tribuna é o nosso colega vereador Gerson.
Boa noite a todos. Primeiramente, quero aqui agradecer de novo, novamente, ao seu Luiz Batistella, pelas doações feitas nas Pompeias ao nosso município. Só para explicar, esse projeto esteve aqui por 2 semanas e eu, como relator, eu pedi as informações, que eu queria certeza de quanto e como ia ser investido esse dinheiro que foi doado. Porque o senhor hoje até nos comunicou que já tinha sido doado R$ 60 mil para fazer aquela cobertura que existe lá. Então, desde já agradecemos aqui e vamos fazer esse agradecimento oficial para vocês. Só para salientar do que foi e dizer o porquê que os projetos que estavam, que foi relatado aqui pelo nosso advogado, porquê que eu, como relator, não assinei. Um motivo de um deles, que é pedindo autorização para a contratação de 12 técnicos de enfermagem. E aqui é bem claro no ofício que faz parte do projeto, que salienta que os dois cargos, as pessoas pediram demissão, vamos dizer assim, foram pedir exoneração. E eu recebi ligação semana passada, essa semana, de uma cidadã, de uma senhora, que fez o concurso público e está esperando ser chamada pelo concurso público. Então, se tem alguém esperando um concurso público que passou, nós não podemos aqui autorizar a contratação. Nós não podemos aqui autorizar a contratação. Até porque, ó, vou salientar aqui para vocês, que eu fiz um pedido de informação e foi feito aqui e foi respondido em 3 de outubro de 2014 que os concursos iam ser feitos. Ainda no próprio ofício aqui, ainda salienta, além do cargo de fiscal ambiental cujo titular exonerou-se no dia 3 de 2 de 2014. E até hoje não foi feito concurso. Por quê? Então essa é a nossa função aqui. Nós temos que ter esses cuidados. E eu sempre saliento aqui, quem costuma vir à casa e quem escuta ou quem não costuma vir aqui, saliento que as contratações são perfeitas. Sempre vai existir as contratações, mediante real necessidade. Não contratar e ter alguém esperando que fez um concurso que é de direito. Então, isso por isso que eu não ali assinei. Há outro projeto que também não assinei, que nós temos que também verificar bem, já tinha chego aqui antes, e foi feito pedido de informação pelo nosso jurídico, e só chegou hoje, que é solicitando ali o empréstimo de R$1 milhão. R$1 milhão. Quem vai pagar? Vocês. Então, temos que saber exatamente o porquê, como vai ser, que nós temos essa responsabilidade aqui. Por isso que eu não assinei hoje ali essa solicitação. Então, só para deixar bem explicado para vocês, porque às vezes as coisas é muito comum acontecer ou não acontecer aqui e saírem dizendo que nós que trancamos. E eu sempre que, vamos dizer assim, que tranco ali, tranco com muita satisfação, porque é a minha responsabilidade aqui saber como e por que e quando vai ser. Essa é a minha função, é a nossa função. Por isso que, vou repetir aqui, ficou aqui por 2 semanas esse dinheiro que foi doado, que veio a doação de 113 mil, o montante de 113 mil, que eu solicitei o projeto da obra que vai ser feita. Porque, salientando ali que foi feita uma cobertura que custou 60 mil, que foi doado pelas lojas Pompeia. Então, por isso que nós aqui fizemos esses questionamentos. Um outro questionamento que eu vou fazer, que nós semana passada teve aqui o pessoal que faz as coletas e reciclagem, e nós aqui também já aprovamos aqui, o ano passado, se não me engano, esse ano, é tanta coisa, R$60 mil para fazer um galpão da reciclagem. Ah, foi aprovado, não foi feito. O que está se vendo aqui? O lixo é recolhido lá do outro lado, que o caminhão do lixo não passa na ponte, é só o caminhão do lixo e os olhos das crianças que não passam na ponte, o resto tudo passa. É recolhido o lixo e largado lixo, na frente ali do CRAS. E as pessoas que fazem a reciclagem vão para lá, não tem nenhuma luva, não tem a mínima condição de estar trabalhando assim, e a prefeitura, a assistente social, era para participar disso. Então, é uma preocupação, eu acho que deveríamos ter um atendimento melhor, para que não continue acontecendo, porque eu acho que as pessoas estão ali realmente correndo riscos de alguma doença, por não ter o mínimo de equipamento, o mínimo de cuidados que deve ter. Recebi uma mensagem agora há pouco, carro da fiscalização fazendo compras em Camaquã. Fiscalizando o preço, de repente, né? Não sei. Táxi, até as 20 horas. Depois das 20, não adianta ligar. Eu estou aqui repassando, fazendo a minha obrigação. Eu sei que, eu sempre digo aqui, né? De repente vão ficar bravos comigo. Não me importa que fique bravo comigo, eu faço aqui a minha obrigação. Venho aqui, reproduzo, falo. Se estou errado, venho aqui, com certeza, semana que vem, peço desculpa se não é. Mas eu tenho que fazer isso. Então, vamos aguardar as respostas, ver se realmente isso está acontecendo e por que está acontecendo, ou por que... Vamos aguardar. Obrigado a todos vocês. Vereador Joel.
Mesa diretora, colegas vereadores, senhoras e senhores presentes, boa noite a todos. Eu costumo dar boa noite aos ouvintes da rádio Farol, mas parece que continua não sendo transmitida pela rádio Farol a sessão da Câmara. Até hoje eu ia questionar por escrito, através de uma solicitação, porque eu conversando com o Kleber, que é o administrador da rádio, ele me disse que a rádio está à disposição e que a Câmara não manda a gravação. Então, eu não sei o que está acontecendo, porque a sessão da Câmara não está passando na rádio e também não está sendo publicado no jornal. Gostaria de saber o motivo. A presidente pode depois ter 2 minutos, pode esclarecer. Nós tivemos essa semana uma audiência pública sobre a segurança no município. Sobre a segurança do município, eu acho que não preciso me alongar, porque todo mundo está sabendo a situação que nós estamos. Com a ausência da Polícia Civil e muito pouco do efetivo da Brigada Militar, porque normalmente eles têm um servidor da Brigada Militar à disposição da comunidade. Santa Rita, agora há pouco a gente estava comentando, só se acontecer alguma coisa lá, chamo o plantão, até que o plantão chegue lá, já aconteceu, se era para estar acontecendo alguma coisa. E nós aqui também, fica só um atendendo lá, sai do plantão para atender alguma ocorrência, pode ligar para lá que não vai ser atendido também. Então a situação, todo mundo sabe que está difícil, muito roubo, toda semana é 3, 4 residências arrombadas. E uma das soluções que está se propondo é a criação do Conselho de Segurança. E tinha bastante pessoas na audiência e eu gostaria que todas essas pessoas que estavam na audiência lá, que mostraram interesse, que mostrem interesse também na elaboração desse conselho, e alguém já se coloque à disposição de participar da diretoria, porque vai ter que ter uma diretoria, e o conselho até ficou meio... alguém pensou que não, que o conselho vai ficar se expondo, mas não, o conselho não vai se expor, o conselho vai procurar políticas públicas para resolver os nossos problemas. Vai ter um órgão, que é o conselho, que vai ter força para chegar no governo do estado, na Secretaria de Segurança, e procurar resolver os problemas. Quantas mais pessoas tiver participando do Conselho de Segurança, melhor. Mas vai ter que ser constituída uma diretoria. Eu, por ser vereador, ainda esse ano não vou poder participar do conselho, mas já me coloquei à disposição para fazer estatuto, elaborar, encaminhar toda a formação desse conselho. Eu estou deixando a política esse ano, porque às vezes a gente, até não estando na política, pode servir bem e até melhor o município de outras maneiras. Assim como tem nesse Conselho de Segurança, nós temos o Conselho de Desenvolvimento, que é o Comude, tem o Conselho de Saúde, Conselho de Educação, que todos podem participar, e a gente sabe que pouca gente se dispõe a participar. Então, e na política eu me decepcionei muito, porque nem sempre os interesses dos vereadores é pelo bem do município. Muitas vezes, como agora na crise, o vereador fala aqui toda semana que não tem crise, que o município está gastando muito. Mas todo mundo sabe que todos os municípios estão em crise. Então, o que, que teria que acontecer? Era se unir os vereadores, independente dos partidos. Estamos num ano de eleição, pior ainda. Mas tem coisas que vêm para essa casa e os vereadores dizem, alguns vereadores da oposição, colocam que isso, agora no apagar das luzes, na prorrogação do segundo tempo que veio o projeto, que é politicagem. Mas nós estávamos no mês passado, faltando 8 meses para terminar o ano. A prefeitura, então, vai ter que ficar imobilizada, não vai poder fazer mais nada. 8 meses. A gente tinha passado 4 meses do ano. E estão dizendo, aí qualquer projeto da carteira de identidade foi um absurdo. Um absurdo. O projeto do SIM é outro absurdo. Todos os municípios da região têm, só Aramaré que não tem. Quem participou da reunião do CORED, o presidente em exercício do CORED, que é o professor Álvaro, colocou que uma das melhores coisas que tem para o município é o projeto do SIM, que é a inspeção municipal. Porque aí as pessoas podem vender dentro do município, podem botar no mercado, mercadoria para vender. Aí não, que vai aumentar o custo das pessoas para quem produz e vai transferir esse custo para as pessoas que compram. Só que quem hoje produz, que é os pequenos agricultores e os assentados, não pode vender. Tem que vender camuflado. Porque todo mundo sabe que é ilegal. Então agora se tiver o projeto do SIM, que a pessoa se cadastre, com pequenos ajustes, pode botar as mercadorias até no mercado para vender. E é o que se faz nos municípios vizinhos. Dom Feliciano vende, traz no SIM há muito tempo e funciona perfeitamente bem. E só Arambaré que não tem. Então assim, esse projeto é bom, mas está em cima da hora, é prorrogação, não dá. Não. Até o fim do ano alguma coisa ia se fazer. Carteira de identidade, o Estado ofereceu para o município equipamento, treinamento para concursado e mais os estagiários para fazer carteira de identidade aqui. Foi recusado. Então, assim, é o custo que vai dar. Não, a prefeitura está falando em conter despesa, que está crise, e vai ter esse custo. Que custo? Não tem custo nenhum. Então, minha gente, é triste. 8 meses antes de terminar o ano, a prefeitura não pode fazer mais nada, porque é prorrogação de mandato, que é prorrogação de tempo, segundo tempo, prorrogação, não sei o quê, porque não, o município vai ter que parar 8 meses. Projeto de 1 milhão que o vereador falou aqui, ele não falou para quê? Toda semana reclama da ponte. Toda semana reclama da ponte. Aí vem o projeto do governo, que o assessor jurídico já diz que não tem nada de legal. Não tem nada de legal. É para fazer ou reformar a ponte. Que daqui um pouco já é verão de novo. Vai ter problema. Aí, não. Não tem nada de legal, mas não vem para os outros vereadores discutir. Fica na Comissão de Justiça. Aí, não, nós não trancamos nada.
Não tranco nada. Só que assim, ó, os outros vereadores não podem dar opinião. Enquanto está lá na comissão, não vem para discussão na mesa. Aí daqui a pouco, vai vir para discussão a bancada do povo, que é aqueles 5 vereadores, voto contra, porque está na prorrogação. Então quando é que nós vamos arrumar a ponte? O governo vai ter dinheiro para arrumar a ponte? Eu acho que a administração vai ter dinheiro para arrumar a ponte? Não, pelo menos deixe que entre em discussão. O caso das enfermeiras, agora nem vou falar, porque a semana passada o vereador falou, deu a entender que eu tinha denunciado a Rádio Pirata. Eu até denunciei, mas que foi chamado lá, não foi por denúncia minha, foi outros. E a Rádio Pirata, que era muito boa para Arambaré, completamente ilegal. Depois eu digo para o vereador que ele não respeita a lei, ele comentou aqui a semana passada que é completamente... Por que que estava indo contra a Rádio Pirata? A Rádio Pirata dava uma nota fiscal de um posto de gasolina em Camaquã e era aceito por essa casa e pela prefeitura aquilo. E ele acha que estava tudo bem. Então, aí eu digo que é, aí ele parte para agressão, aí eu entro aqui para fazer uma comissão de ética, a bancada do povo recusa. Então, o que que eu estou fazendo aqui nessa casa? Obrigado, boa noite.
Vereador Leandro. Mais uma vez, então, muito boa noite a todas e a todos, especialmente a nossos queridos cidadãos e cidadãs aqui presentes. Eu gostaria de fazer um pequeno relato, que hoje eu dei uma saída, tive que me dirigir até a Costa do Velhaco, ali, na BR, e passando na Estrada Marujita, depois voltei pela Parada Bonita, e tive a alegria de ver o caminhão, né, do pessoal que trabalha com energia elétrica e faz os reparos do município, estavam ali atendendo, né, faz que faltou algumas coisinhas aqui, faltou um braço ali, mas vai ser encaminhado, né, e eu acho que vai ser suprido ali a necessidade do pessoal. Alguns bueiros com alguns canos quebrados, a gente sabe, conhece, né, que saímos da colheita há poucos dias, e eu gostaria de uma atenção para alguns bueiros que tem ali, principalmente no sítio Vargas, próximo ao sítio Vargas, bem numa curva. Como eu já falei, às vezes um pequeno cano quebrado, um pequeno buraco, pode causar uma tragédia aí, um acidente com um ônibus escolar, com um motoqueiro que seja, né. Temos que preservar, sobretudo, a integridade física dos nossos cidadãos e visitantes e todos mais que usam as estradas. Na volta, voltei pela Parada Bonita, de propósito, para ver como é que estava a estrada. Tive uma felicidade de encontrar as duas máquinas patrolando. Porém, alguns lugares precisam de aterro, e a gente não vê um material de qualidade sendo colocado. Infelizmente, na Marujita, me esqueci um ponto, ali onde era a residência do seu Afonso Cortinaz, ainda existe aquela velha lixeira ali, horrível, no meio do barro, tudo no chão ali. Nós falamos aqui há 3 anos isso, 3 anos, mais de 3 anos, está ali registrado. Eu até dei o exemplo, lá em São Lourenço tem umas lixeiras, até o seu Jorge está, como sempre, aqui presente, é muito bom, que é do meio ambiente, tem umas lixeiras bem práticas para a área rural, que é tipo de um abrigo de ônibus, que na frente tem uma porta grande para o cidadão colocar, depositar o lixo. Já foi falado aqui por mim. E com a tela na frente que os animais não rasgam. Essas aqui é terrível, não tem condições. Então ali continua o problema da lixeira. Muito feio para todos nós ver ali. Muito feio, principalmente os visitantes. Nós já pedimos aqui e não fomos atendidos. E na volta então, retomando, voltei, me deparei com as duas patrolas já voltando, né, meio serviço já estava andado. E na descida da BR, ali nos 200 metros de estrada da Parada Bonita, me deparo com aquele grande problema também, que já foi pedido aqui várias vezes por mim, por todos. E está lá, aquela passagem da água, a água atravessa em diagonal, ela desce até a metade da lomba e atravessa, faz uma enorme vala em diagonal. Seria fácil resolvido com um jogo de cano de 30 ou de 40, muito fácil de fazer, mas... Há 3 anos a gente pede e não é feito. As máquinas nem puderam trabalhar ali. E vejam só, estava o acúmulo de barro e um buracão enorme. Então eu já pedi isso aí. É triste, mas a gente também deixa, né, deixa aqui mais uma vez registrado e também agradecendo o esforço dos que estavam trabalhando lá nas estradas. Eu não quero me alongar muito, porque eu quero dispensar um pouco do tempo aqui para o colega vereador Gerson, que esqueceu de fazer uma ressalva. Mas eu gostaria de deixar uma coisa. O vereador citou agora há pouco aqui a bancada do povo. Agora é bloco do povo, né? Parece que houve a bancada não pode ser, porque teriam que ser todos do mesmo partido. É o bloco do povo, que é um grupo, né, de amigos, colegas. E eu acho que todos aqui têm responsabilidade. Nós não estamos aqui para provar tudo. Nós não fomos eleitos para provar tudo. Nós somos aqui representantes. E se alguma coisa não saiu do agrado, não foi aprovado, é porque tinha razão. Alguma coisa tinha um motivo. Eu sempre, quando é para as coisas andarem aqui e serem aprovadas, estão a contento, nós aprovamos. Gostam muito de falar da bancada do povo. A bancada do povo é aquela que vai a Porto Alegre, que vai buscar, são 5 vereadores, vereador Gledson, vereadora Marizete, vereador Leandro, vereador Gerson, vereador Sandro, e alguns outros que queiram também participar, nós sempre dizemos isso. Agora, não posso deixar aqui passar em branco críticas. Parece que, então, agora a bancada do povo terminou. Faz 3 anos que não se colocam a lixeira lá. Nós não vimos nessa gestão 1 metro quadrado de calçamento. E o pior, o dinheiro estava na conta da prefeitura. Não sei se ainda está. 248 mil do deputado do meu antigo partido, Elvino Bongás, eu tenho que dar o registro aqui mais uma vez. Então, é triste. Arambaré é pequeno. Nós precisamos de cada centavo que aparecer. E nesse gancho, eu me despedindo, gostaria mais uma vez de registrar, assim, com muita alegria, Luiz Batistella aqui está acompanhando a sessão. Com esse frio, ele se deslocou de Camacuã aqui e veio nos trazer aqui um material que ele também faz parte aqui da diretoria do SESC, SENAC, FEComércio. Deixou até um material para quem quiser, sobrar alguns exemplares ali, se vocês quiserem. A Suelen tem ali. E sobretudo, ele veio nos agradecer, porque a casa aprovou a parceria essa da Lojas Pompeia com o município. Nós que temos que se agradecer, e o senhor tem a certeza, todos os seus lá tenham certeza, que essa casa trabalha e vai sempre honrar essas doações, e de uma maneira muito transparente e responsável nós vamos, utilizando os meios que são nos colocados aqui por lei, os prazos, nós vamos pedir todas as informações e ficar bem certo que esse recurso será usado realmente para as crianças lá. E que venham mais, se Deus quiser, que vocês possam ir para cada vez mais para frente e poder ajudar Arambaré. A gente sabe que é uma grande parceria Lojas Pompeia com Arambaré. Seria isso, senhor presidente. Gostaria também de deixar registrado, registrei a presença dos nossos colegas, o companheiro Heron também chegou agora há pouco. Então, isso é muito bom. Que venham sempre aí. E nós estamos aqui sempre muito felizes em receber a todos e a gente tentar mostrar para vocês aqui de uma maneira, não agradando, a gente não pode agradar a todos, mas a gente faz o nosso serviço. Gostaria de passar esse meu tempo, que falta 3 minutos e pouco, para o vereador Gerson.
Bom, só para... Eu esqueci. O vereador falou em segurança. Faz 1 ano que essa casa provou aqui rapidamente uma permuta para construir um prédio para a brigada e o prédio está abandonado ali. Literalmente abandonado. E qual é a justificativa? Qual a justificativa daquilo ali? Então, o que está se fazendo agora que bateu, né? Que roubaram da prefeitura, então parece que agora vão fazer alguma coisa. Estava roubando do povo, não tinha problema nenhum. Agora vão fazer alguma coisa, agora vão... Né? Então, essas são as coisas. Falou em carteira de identidade, o vereador falou de novo, vou repetir aqui a minha posição, a nossa posição. Nós somos contra, sim, não era o momento para aquilo ali. E a explicação que foi dada ali não foi dada quando veio o projeto para cá. Não foi dada, simplesmente era de despesa no momento. Que era muito mais barato levar as pessoas até lá. O projeto sim que ele se refere. O projeto sim que ele se refere, que é, apelidamos aí carimbar tudo. No último momento, o que, ia acontecer com as pessoas que produzem? Ah, não, pode fazer aí, não tem problema, depois nós vamos ver. O que tem que ser feito?
O que, que tem que ser feito, então? Fazer uma campanha a partir de agora. Olha, cidadão, o senhor produz isso, o senhor produz aquilo, o senhor tem que se adequar, que daqui a um tempo nós vamos ter essa lei, essas exigências. Não de uma hora para outra chegar lá na casa do cidadão que sempre fez aquilo, sempre vendeu, que todos vocês compram, nós todos compramos há muitos anos. Onde é que era carneado, onde é que se comprava a carne aqui antigamente? Aonde? Era carneado nos pátios aqui. E era a melhor carne que nós tínhamos no estado todo, vamos dizer assim. E ninguém morreu por isso. Não é de um momento agora que vão querer carimbar tudo, as coisas das pessoas, para saber se pode ou se não pode. O projeto não é ruim, não. Mas não no momento. Vamos fazer uma. Primeiro, olha, vamos fazer... Vocês têm que ir se adequando, vocês têm que ir se arrumando, aí depois sim. A questão da ponte. Questão da ponte. Precisa dizer para alguém de vocês aqui, a palhaçada que é aquilo ali, precisa dizer? Não precisa, né? Eu acho que não precisa. Eu acho que não precisa. Aí chega aqui agora, primeiro tentaram 1.600.000 e nós não aprovamos. 1.600.000. E nunca teve aqui um projeto de uma reforma da ponte. Nunca. Nunca teve. Quando veio aquele de 1.600.000, que a ponte foi fechada há um ano atrás, veio, chegou aqui para nós em novembro, com um orçamento de 1.200.000, com a data de junho. Desde junho do ano passado estava já com esse orçamento, nunca chegou. Então, para mim, é muito, muito tranquilo que eu venho aqui, falo sem problema nenhum, falo e vou repetir sempre. Porque isso aí que está acontecendo não tem a menor justificativa.
Seu tempo, vereador.
Vereador Sandro, à tribuna, por favor.
Em primeiro lugar, boa noite a todos. Mesa, colegas vereadores, senhoras e senhores presentes. Bom, eu vou iniciar falando da iluminação pública lá de Santa Rita. O vereador Leandro falou que viu o caminhãozinho trabalhando, mas lá em Santa Rita faz um bom tempo que ele não vai. E as pessoas cobram da gente e perguntam, como é que eu faço? Eu estou pagando iluminação pública na minha conta de luz e o poste está queimado na frente da casa, a lâmpada queimada. Aí eu tinha feito aqui, há um tempo atrás, um pedido de informações para o executivo, para saber quando é que seria, se teria um prazo de quando seria trocado essas lâmpadas lá. E também pedi no mesmo requerimento um prazo para patrulhamento das ruas. E a resposta que eles me deram, só faltaram dizer que eu era um ignorante. Porque disseram que não tinha cronograma, que não tinha como dizer, porque eles não sabiam quando é que eu poder fazer. Uma resposta meio estranha, mas... Eu acho que uma administração pública ela pode fazer um cronograma, um planejamento, para dizer quando é que vai, até para as pessoas, para a gente poder dar uma satisfação para as pessoas. Também falei aqui, ó, algumas duas semanas atrás, a respeito de um funcionário que estava sendo prejudicado, estava sendo discriminado, que ele era lotado lá da Santa Rita, trabalhava de 5 a 10 anos, acho que ele trabalha lá. E aí, ele tinha pedido uma licença de interesse. Quando ele voltou, disseram que ele teria que voltar que ele teria que trabalhar aqui em Anambaré, um horário também que não favorecia. Aí eu falei isso aqui, falei que de repente ele estaria até fazendo uma poupança, porque o horário estava sendo irregular. E futuramente colocaria na justiça e ganharia da prefeitura, e quem pagaria seria nós, né? Seria o povo. Mas, para minha surpresa, ele foi remanejado lá para Santa Rita. Que bom. Então, está trabalhando lá. Na época, foi alegado a ele que tinha gente demais lá na Santa Rita. Já tinha funcionário demais. E na mesma época que foi dito isso a ele, eu tive no cemitério lá em Santa Rita e bati várias fotos da sujeira, do lixo que estava lá. Então é estranho ter tanta gente sobrando lá e a vila e o cemitério do jeito que estava. Mas esse caso aí já foi resolvido. Quero dizer também que foi citado aqui o projeto do SIM. O projeto do SIM, a princípio esse projeto foi retirado da casa, né? Foi retirado, não foi? Então, eu acho que até nem tenho que discutir, porque a gente estava conversando, a gente estava tentando saber como é que funcionava, e foi retirado, então não era nem para ter sido citado aqui, eu acho. O projeto do SIM, eu fui procurado e procurei também algumas pessoas interessadas, e o que existia nesse projeto era uma desinformação das pessoas. As pessoas estavam com medo, e por isso que foi dito que esse projeto teria que ter sido mais trabalhado, mais estudado, mais conversado. Então, existia um certo temor das pessoas porque não conheciam direito o projeto. Mas como ele foi retirado, acho que até nem precisaria nem ter sido citado. Quando se fala em economia, que falaram que o nosso bloco do povo, entre aspas, fala em economia, eu sempre lembro que essa administração pagou R$ 6.900 para um pedreiro terceirizado, sendo que no município nós temos pedreiros, para fazer para colocar um forro lá no CRAS, em Santa Rita, e num prédio que nem do município é. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que sempre pensar bem, e quando se vai fazer um empréstimo vultuoso desse, para saber aonde vai os recursos que são captados. Mais uma vez, para minha surpresa, o pessoal tá trabalhando lá em Santa Rita agora, estão fazendo uma limpeza lá. E eu tinha falado aqui que a minha rua lá, por coincidência, a minha rua e a rua do vereador Assiani, era uma das ruas mais sujas que tinha lá, né? E agora, por coincidência, ela foi limpa. E que engraçado, justamente na frente da minha casa parou o serviço. É muito interessante, né? É engraçado. Eu acho. Bom, gente, para finalizar, eu só quero dizer aqui a vocês que há 20 anos atrás, eu tinha ido para Camaquã, porque eu tinha perdido, estava sem emprego aqui em Santa Rita, onde eu moro, e eu acabei indo para Camaquã. E aí, lá em Camaquã, eu perdi o serviço numa semana e fui a Camaquã e larguei uns currículos lá, que eu estava desempregado, e larguei um currículo nas Lojas Pompeia, há 20 anos atrás. E fui chamado na mesma semana. Eu fiquei uma semana só desempregado. Naquela semana eu larguei meu currículo e fui chamado. E trabalhei no depósito durante 8 meses. E o que eu tenho para dizer para vocês? Que eu trabalhei lá dentro e tenho amigos que trabalham lá. E sei que as Lojas Pompeia, eles valorizam o empregado, deixam ele crescer. Se ele for um empregado dedicado, ele vai crescer lá dentro e vai chegar nos mais altos cargos. Se ele tiver competência, né, ele vai chegar. Até vou dizer para vocês aqui, ó, me arrependi de ter saído de lá. Porque na época que eu saí de lá, tá certo que eu saí de lá por uma proposta melhor, que até foi uma proposta do vereador Assiani, que a gente é com o cunhado. Me arrependi no sentido assim, ó, na época foi uma proposta boa. Mas hoje eu me arrependo, porque se eu tivesse ficado lá esses 20 anos, e na época eu até tinha recebido uma proposta melhor, e acabei vindo embora para Santa Rita. Mas quem sabe hoje, né, onde é que nós estaria? Então, também agradecer ao seu Luiz pela doação, e dizer que tomara que outras empresas façam a mesma coisa, né, doem, porque é muito bom quando a empresa privada ela ajuda a empresa pública, principalmente faz ações para empresas públicas, principalmente para um projeto tão bom que é tirar as crianças da rua, né, como é esse projeto do CRAS. e mais outras atividades que tem ali dentro, que são muito bons. Então, eu quero desejar uma boa noite a todos e obrigado.
Bom, para esclarecer a vocês e uma possível transmissão pela rádio, amanhã eu vou procurar o senhor Kleber, porque para mim é dito uma coisa e para o vereador foi dito outra, mas amanhã de manhã eu vou lá com a gravação de hoje. Então, se realmente ele está disposto a transmitir, amanhã será transmitido, de repente, às 17 horas, como era. Não havendo mais nada a ser tratado, dou por encerrada mesmo. Boa noite a todos.